entrevista do dia com o apresentador, repórter e jornalista Cláudio Francis.
Pois é, muito boa tarde para você ligado, ouvindo a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. São 2h08. 2h08, como eu havia anunciado, né? Nós estamos aqui diretamente hoje pela Nova Veredas FM com o médico pneumologista, doutor Humberto. Doutor Humberto, um prazer receber você novamente aqui na Rádio Nova Veredas, né? Uma vez que a gente conversou um ano e meio atrás sobre o princípio da pandemia, e a gente volta aí hoje para tratar de um assunto que é de extrema, né, urgência, não de extrema urgência, mas de um assunto que realmente vem aí aflorando as pessoas de Bom Despacho, de Minas Gerais, de uma certa maneira, né, aflorando aí, porque o frio é um negócio que complica, né? São as doenças respiratórias. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. É muito bom voltar aqui e poder conversar sobre doenças respiratórias num momento muito mais tranquilo do que naquela vez da Covid, aqui. Um inimigo desconhecido, né? Que fomos aprendendo a conhecer, e as medidas que foram tomadas na época, eu falo que foram muito assertivas, foram muito certas, porque a gente não conhecia a doença, foi, não a gente em Bom Despacho, mas o mundo foi aprendendo, conhecendo isso, e as previsões iniciais que passavam para a gente seriam que no primeiro ano de doença, ou seja, a gente teria em torno de 150 a 200 mortes previstas, uma situação catastrófica de hospital, etc. e tal. Foi complicado, não foi fácil, não. Infelizmente, teve momentos que faltou vaga de hospital, teve dificuldades na região, no estado todo, no Brasil todo, mas o número de mortes é uma coisa que a gente fica muito preocupado, mas foi muito mais baixo do que se esperava. Ou seja, então, estamos com 147 mortes até hoje, é uma coisa que pesa para a gente.
Com certeza, doutor.
Eu falo que são quase 4 ônibus cheios.
Verdade.
Como a gente coloca assim, a gente começa a imaginar o número de pessoas que fazem falta, mas os cuidados, se fosse pensar no segundo ano, terceiro, seria muito mais, a gente teve um sucesso nessas medidas. Então, aprendemos com isso, foi muito bom, as medidas do comitê foram tentando acertar, e eu acho que conseguiu um resultado positivo.
Pois é, doutor, vamos começar então, vamos falar sobre as doenças mais comuns nessa época do frio.
É, Cláudio, e ouvintes, não tem como. Nessas épocas do ano, são as doenças infecciosas respiratórias são mais frequentes. Então, as pessoas convivem em local fechado, a ventilação fica menor, em transporte público, em sala de aulas, nas nossas casas. E aí, às vezes, a pessoa tossindo, a pessoa conversando, a pessoa espirrando, ela joga pequenas gotículas de ar com saliva e vai vírus. As pessoas respiram aquele ar e o vírus. A propagação das doenças viróticas neste momento elas são mais frequentes. E vendo primeiro nariz, ouvido, garganta, são locais que são bem acometidos inicialmente por um vírus e alguns casos evoluem para uma doença bacteriana. Então rinossinusites, as faringites, as amidalites, elas são muito frequentes nessa época e é uma parte virótica. Não quer dizer que é pelo vírus complicado como a Covid ou como a influenza, porque nós temos uma infinidade de vírus respiratórios, adenovírus, vírus sincial respiratório e para influenza e por aí vai. Mas nós temos essas doenças infecciosas, são as mais frequentes. E quem tem doença respiratória, uma asma ou bronquite asmática, que é a mesma coisa, ou o bronquite crônica do fumante, ou enfisema pulmonar, que é o que eu chamo de DPOC, essas pessoas geralmente são mais propícias a terem uma infecção respiratória, uma pior do estado geral dele nessa época do ano.
Ô, doutor, o nosso organismo ele funciona muito bem, né? Ele funciona bem diferente nessa época do ano, se referindo ao tempo frio, às baixas temperaturas. Explica para a gente como funciona o nosso corpo quando se depara diretamente com esse frio. De repente está fazendo calor durante o dia, é frio, a temperatura fica bastante baixa durante a noite, chega de manhãzinha, de madrugada, mais baixa ainda.
Sim, isso tem uma questão da temperatura estar baixa, mas também tem a questão da umidade do ar estar baixa.
Também.
E isso é o principal. Então, o principal por quê? É a sensação de não ter calor, a gente toma menos água, e tomando menos água, as secreções naturais respiratórias que a gente tem de nariz, ouvido, garganta, os brônquios, elas ressecam. E ressecando a secreção, fica mais fácil ter uma infecção respiratória. Então a hidratação, tanto via oral mesmo, a gente não pode cuidar em hipótese alguma, e às vezes também fazer uma hidratação nasal. São coisas que ajudam bastante com soro fisiológico, soluções compradas ou feitas em casa mesmo, elas ajudam a retirar a secreção do nariz e a pessoa respirar melhor. Então, a baixa umidade do ar, ela faz isso. Ela faz com que a secreção fique mais grossa, mais viscosa, favorecendo isso. E o sistema imunológico nosso também, ele fica muito sem entender como é que funciona. Porque está mais frio, está mais quente, tem as pessoas que saem, não querem sair de manhã cedo com a blusa de frio, escola, é muito comum. Sim. Os meninos, não quero levar blusa de frio porque 9 da manhã, 10, já estou com calor. Então, mas sim, é necessário nessa hora proteger, porque as doenças respiratórias aproveitam essas variações para poder entrar no organismo e ficar mais frequente e com piores sintomas.
Doutor, para as mamães que estão ouvindo rádio nesse momento, você citou agora a escola, quais os cuidados que as crianças devem ter e as mamães devem ter aí com seus filhos nessa época de frio?
Eu acho que o primeiro é o agasalhar, né? Que já está um cuidado básico, principalmente os pré-adolescentes, adolescentes são mais resistentes, porque a criança menor acaba que ela aceita melhor. E um cuidado básico, Cláudio, que eu acho que é fundamental, é que a gente aprendeu com a Covid. Se você está com o nariz entupido, garganta doendo, coriza, tossindo, febre, o local dessa criança não é na escola, não é na creche.
Nem pode ir na escola, né, doutor?
Não deve ir na escola. Então a gente aprendeu isso. Não porque seja Covid, mas porque seja as outras doenças respiratórias, a transmissão é muito parecida. Então a maior parte é de menor gravidade, atrapalha 2 a 7 dias, às vezes, aquela família, às vezes vai se resolver, a maior parte das vezes, só com medicação sintomática, não precisa tomar antibiótico, mas ela não deve ir para a escola, porque uma criança que esteja começando um período infeccioso de transmissão, vai conviver com 5, 6, 8 coleguinhas mais perto, ou então colegas maiores, e isso aí vai, a socialização, que é um ponto importantíssimo da escola, né, ele vai acontecer e você vai ter 6, 7 pessoas levando para casa, espalhando para os pais, e a doença vai se espalhando assim. Então, é o local que a gente sempre pede. Local de criança com nariz entupido, escorrendo, garganta doendo, com febre, com mal-estar, não leva para a escola, não leva para a creche, vem essa criança em casa, porque você é um cuidado muito bom e é simples às vezes. É difícil às vezes, sabe a dificuldade hoje, que todo mundo trabalha, os pais trabalham, a mãe trabalha, a avó trabalha às vezes, a tia trabalha, mas é uma coisa que ajuda bastante. E para finalizar, a vacinação. A criança, o adolescente, não só a vacina da influenza, vacina da Covid, mas o cartão de vacina dela está em dia, porque isso também se ajuda a proteger uma série de doenças.
Beleza, nós estamos conversando com o médico pneumologista, doutor Humberto, né? Estamos recebendo ele aqui nos estúdios da Nova Veredas FM mais uma vez. É um prazer receber você, doutor. 2:16. Doutor, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o tabagismo, né, e suas consequências na nossa saúde, principalmente na época do frio também, né?
Sim, é uma época do frio.
Não só na época do frio, né? O tabagismo realmente vem, é um vilão da saúde, né, doutor?
É um grande vilão da saúde. Nós temos mais de 60 doenças relacionadas com cigarro. Então, é realmente uma das situações que você consegue fazer melhor para a sua saúde é o abandono do cigarro. Então, em qualquer momento de vida que vocês tenham, que você seja com adolescente, adulto, ou até mesmo idoso, abandono do cigarro sempre vai trazer benefícios para as pessoas. Os postos de saúde estão com grupos de apoio, apoio para a pessoa que quer parar de fumar, está se formando isso. Então são grupos que ajudam, eles têm uma eficácia já comprovada, onde se for necessário encaminhar para tratamento medicamentoso para apoiar, existe também isso. E não é importante não desistir, sabe, Cláudio? Porque às vezes a pessoa, para poder parar de fumar, ela precisa, às vezes, uma, duas, três, quatro, quantas vezes ela precisar, tenta, recai, volta de novo, isso não é empecilho hora nenhuma.
E precisa então, também de um tratamento psicológico também, né, doutor, para ajudar.
Apoio,
né?
É fundamental. E isso, os grupos têm muito disso, porque Sim. Se um consegue e mostra para o outro, a dificuldade de um é a dificuldade do outro, a solução de um é a solução do outro. Isso aí ajuda. Então, a socialização, trocar experiências, ela é muito boa. Mas não é só o cigarro normal, que as pessoas têm essa falsa ilusão que o cigarro de palha não faz mal. Mas a gente sabe hoje que o cigarro, ou comprado ou feito em casa, em média são 7 vezes mais forte de papel.
O cigarro de palha?
O cigarro de palha. Então a pessoa que fala que fumava um maço de cigarro e ela começa a fumar 3 cigarros de palha, no ponto de vista de carga tabágica, de nicotina, alcatrão, que são as substâncias tóxicas ali, ela vai ter a mesma carga e os problemas vão acontecer de uma maneira similar, igual. Então isso não é um substituto adequado, porque não existe nenhuma maneira segura de se usar a nicotina, cigarro, porque ela vai trazer mal. E nós temos com isto os se falam hoje os vaporizadores, o cigarro eletrônico, de várias maneiras, que são, primeiro, não são legalizados.
Sim.
As sociedades médicas, no mês de maio, tiveram uma campanha muito intensa na internet, no Instagram, falando sobre isso, cobrando a posição da Anvisa, isto porque você compra hoje deste refil eletrônico, você não sabe o que você está recebendo ali dentro. Tem de 4 a 5, a quantidade de nicotina de 4 a 5 maços num dispositivo eletrônico, e às vezes com a concentração muito maior do que outras maneiras de fumar. Então, já mostrando que essa falta de padronização é um problema, e a gente não sabe também o que tem ali dentro. Com certeza, a nicotina, que é a única substância que é viciante, mas tem solventes, tem óleos, tem aromatizantes para poder ficar mais aceitável, vamos falar assim, e potencializa o efeito da nicotina no corpo. Então a pessoa fica mais presa, às vezes, porque tem um aditivo que ele gosta, que fica mais fácil, e por aí a indústria vai tentando perpetuar este problema da nicotina. Além disso, o cigarro eletrônico até risco de explosão tem. Então, se a gente for pensar em pegar na internet, aí você vai ver vários casos positivos que explodiram, lesões de rosto complexas, difíceis. Então, até para isso, eles são mais complicados. No final, a gente sabe também que a pessoa está inalando ali alguma substância que aqueceu aquele óleo, aquela nicotina. Isso geralmente é base de cobre. Então, você vai se intoxicando a médio e longo prazo com partículas muito pequenas, as nanopartículas, a gente fala de cobre, que às vezes não consegue nem ser medido no exame de sangue, mas isso penetra, quanto menor é, penetra no seu material genético. Então, vai favorecer o quê? Problemas de câncer daqui pouco tempo ou mais tempo, depende da propensão da pessoa tem a desenvolver câncer ou não. Então, nós estamos aprendendo também muito com o cigarro eletrônico, porque as doenças, elas vão acontecer nos próximos anos, mas nós estamos vendo que ela realmente não é segura, ela não é recomendado nem como substituto do cigarro tradicional, nem como ponte para poder abandonar o tabagismo. Ela tem umas substâncias que fazem mal, a gente não conhece aquilo, então a gente não recomenda isso em hipótese alguma.
Então quer dizer que o cigarro é um vilão para a saúde, principalmente do pulmão, né, doutor? Realmente o cigarro traz aí realmente coisas péssimas para o nosso organismo.
Sim, e a gente fala de pulmão, mas o câncer, todo o trajeto que a nicotina faz dentro do corpo, há mais doenças de câncer.
Sim.
Então, câncer de lábio, câncer de língua, câncer de, que a gente chama de garganta, que é a orofaringe ou a laringe, as cordas vocais, onde faz o órgão da voz, ali também tem lesões que vão, a pessoa vai engrossando a voz, acho que é normal pelo cigarro, e ali, na verdade, é um espessamento das cordas vocais, e em alguns casos, doença de câncer, que está se começando em cima disto. Câncer de traqueia, de pulmão, 4 tipos diferentes. Câncer no fígado. Câncer aonde vai sair a nicotina do corpo, que é pela urina. Então, cai no sangue e os rins vão filtrar aquilo e vai para a bexiga. E a bexiga fica na urina com a nicotina já metabolizada, passou pelo corpo todo, passou pelo fígado também. E vai ficando na urina 30 minutos, 1 hora, 4 horas, uma substância ali que também vai favorecendo a ter doença de câncer de bexiga por conta disso. Então, só mostrando que só numa doença aí, câncer de bexiga, qual relação com... Não é, a gente não fuma pela bexiga. A gente acumula xixi ali para poder ir no banheiro quando a gente pode. E tem relação. Então, mostrando como que o cigarro, ele atrapalha uma série de causas, série de doenças importantes.
Beleza, são 2:23, nós estamos conversando com o médico pneumologista, doutor Humberto. Doutor, quais as campanhas de vacinas nessa época? Você pode falar para a gente sobre as principais campanhas de vacina dessa época?
Nós temos hoje, Cláudio, três campanhas de vacinas que são importantes para falar. Primeiro é a vacina contra a gripe, contra a influenza. Nós aprendemos na época da Covid que a vacina da gripe não protege da Covid. Então a vacina da gripe é dada todo ano, porque ela pega os vírus mais frequentes do ano anterior faz um preparado, geralmente são três tipos diferentes, e fazem a preparação para a época do inverno, porque a gente está no outono ainda.
Isso.
Então o inverno vai chegar ainda. Então, como a vacina demora 15 dias, pelo menos, para começar a fazer um sistema de produzir anticorpos, de defesa contra aquilo, é importante que as pessoas levem o seu idoso a vacinar, a sua criança a vacinar, porque hoje a campanha foi prorrogada pela Secretaria de Saúde e Estadual, e ela fala, pega as pessoas que têm mais de 60 anos de idade e as pessoas que têm menos de 5 anos de idade. Porque são pessoas, se tiverem alguma doença, são mais propícias a ter uma doença mais grave. Porque a influenza, aí realmente a gripe, é uma doença mais grave, mais importante. E o grupo de pessoas que têm alguma doença associada.
Sim.
Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doença renal, as pessoas que fazem algum tratamento de câncer. Então, tem no site da prefeitura, tem bem explicado ali o grupo prioritário neste momento para vacinar. Então, isso é fundamental que essas crianças, essas pessoas vão procurar o posto de saúde. Além disso, os professores estão incluídos, os profissionais de saúde também estão incluídos, e profissional de saúde não é somente o médico, é toda a cadeia, que vem de atendente de farmácia, secretária de consultórios, odontológicos, às vezes, também são profissionais de saúde, devem e podem vacinar para poder se proteger. Então, nós temos hoje somente metade da população desejada
vacinada.
Então está baixa ainda.
É muito pouco,
isso,
né, doutor?
É necessário que a gente aumente essa proteção.
Então, a medida seria qual que seria a porcentagem de pessoas vacinadas aí para a gripe, mais ou menos?
O ideal dessa,
já que está abaixo.
O ideal dessa população especial. Nós não estamos falando da população geral de
outras partes,
estamos falando da população separada já.
Sim.
Selecionada, melhor. Mais de 60 anos de idade, menos de 5 anos de idade, ou que tem doenças associadas. Somente 50% dessa população está protegida. Então, se a gente fosse colocar na população geral, seria muito menor. Então, o que seria importante? 70%, 80% dessa população protegida é importante. O ideal mesmo é 100%.
Sim.
É 100%. População geral, aí já fica uma outra situação. Mas, este grupo, a vacina está lá, a vacina está disponível. Então é importante que faça isso. Inclusive, amanhã, alguns postos de saúde, depois eu vou passar a relação, já vão estar abertos até 19 horas para pegar as pessoas que saem do serviço, 6 horas da tarde, que consigam levar o seu idoso, ou sua pessoa que tem uma doença crônica, para poder completar o seu cartão de vacinação.
Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Muitas pessoas falam aí sobre a vacina da influenza, exemplo. Tomei a vacina da gripe, fiquei gripado. Fala sobre isso pra gente. Isso é ilusão das pessoas, né? Porque com certeza se pegou a gripe, né, foi coisa atrás, não é por causa da vacina que tomou.
Sim. Eu atendo muito no consultório, essa é uma queixa, mas também tem o outro lado. Pessoa que fala que não vacinou e tá no consultório.
Também.
Essa na hora que a gente tenta pegar e falar assim, ó, se eu não vacinou o seu idoso, tá aí, ó, tomando remédio, tomando antibiótico, vindo no médico às vezes fora de hora, precisando de uma assistência.
Sim.
Se tivesse vacinado, provavelmente teria uma doença mais leve, nem teria doença. Aí a pessoa fica olhando e dá aquela risadinha meio sem graça, porque ela entendeu que ela deixou de proteger o idoso dela acima disso. A vacina é segura. A vacina é segura. A vacina, ela não é feita de vírus vivo.
Sim.
Então isso é uma coisa importante. Porque quando você faz uma injeção, uma vacina com um vírus vivo, por exemplo, a febre amarela, um exemplo.
Sim.
Há um risco maior de ter complicações, só que as vacinas de vírus vivo são exceção. A maior parte são de compostos, parte dos vírus, que podem ensinar o sistema imunológico nosso a produzir defesa contra aquilo. Então não há como uma coisa morta se provocar uma doença grave. Tá, sem nenhum tipo de doença.
Sim.
Então, as vacinas são seguras. Então, é uma questão que está bem documentada hoje. Inclusive, aproveitando, a vacina da Covid também, ela é segura. Porque o que acontece? Pegou-se carona muito da tecnologia do SARS-CoV-1.
Sim.
Isso foi em 2003, 2004, começou no Oriente Médio. E, felizmente, ela não se espalhou para o resto do mundo, igualzinho foi o SARS-CoV-2. Nós tivemos agora a Covid. Então, já tinha começo da vacina. A vacina não foi começada do zero, em si, pegaram já uma carona, uma parte que foram sendo feitas, e cada laboratório tentou se fazer de uma maneira essa proteção. É, nós temos pelo menos 4 vacinas bem documentadas no Brasil, em uso, todas com segurança, todas com eficácia delas comprovadas. Então, quando começou a vacinação, só existia a Coronavac. Hoje, entre aspas, seria...
Você tem diversas, né, doutor?
Você tem diversas. Ou seria, a Coronavac seria a patinho feio.
Isso.
E eu falo o contrário. Eu, por trabalhar na área de saúde, pneumologista, grupos de hospital, grupos de faculdade, todo mundo que estava trabalhando, que foi vacinado, eu não tive nenhum caso de pessoas vacinadas da área de saúde, dentro do CTI, trabalhando intensamente ali, que foram contaminados, tiveram doença grave e vieram a óbito. Há um mal-estar, infecção? Não, existe, sim, com certeza. Porque a vacina, ela não é uma blindagem total da vacina, da doença. É, se ocorrer a doença, que seja de uma forma mais leve, mais controlável. Isso não é uma coisa nova. Eu falo muito que a vacina contra a tuberculose, a BCG, aquela que é dada na criança, que o braço fica vermelho, sim, fica ferido, aquilo tem o objetivo de prevenir as formas graves de tuberculose. As formas pulmonares e outras formas, a gente vê frequentemente no consultório, nos atendimentos de postos, porque é uma doença que infelizmente está no nosso meio. Mas as formas graves de tuberculose, a meningia, a espalhada pelo corpo miliar, raramente se vê ou quase não se vê hoje, graças à vacina da tuberculose. Ou seja, essa ideia de fazer uma vacina para fazer uma doença ficar mais fácil de tratar, com menor complicação, menor risco de óbitos e complicações, isso já existe. Então a vacina deve ser tomada hoje. Precisamos de aumentar essa cobertura. Hoje nós estamos em torno de 15 mil pessoas ainda em bom despacho que não tomaram nenhum tipo de vacina contra a Covid.
Nenhum tipo de vacina até agora?
Nenhum tipo.
Nossa.
E qual que é o complicado? A gente não consegue, pela própria maneira que foi feita, ver quem desses 15 mil foram vacinados, às vezes, em outras cidades. Porque não consegue, os dados não conseguem ser tão interligados ainda. Mas se a gente colocar que 1/3 fez isso, são 10 mil pessoas, ainda é muita gente. E essas pessoas são as pessoas mais propícias a terem doenças graves. Porque a vacina, ela não faz uma autoproteção 100%. Hoje a gente sabe que se pegarmos uma pessoa que tem a terceira dose da vacina contra a Covid, a chance de ela ter doença grave é menos de 3%. Se tiver só 2 doses, já é 84% de chance, ou seja, é muito maior a chance se ela pegar Covid e ter uma doença mais grave. Então, isso mostra que a vacina funciona, ela tem que ter feito os reforços, vai ter uma ampliação da cobertura, a cobertura vacinal que pode ser feita para profissionais de saúde. Agora, o Ministério da Saúde já sinalizou, o Secretário Estadual de Saúde também, vai ser disponibilizado no site da prefeitura, vai ter o chamativo quando chegar as doses, para pessoas de 50 anos de idade. Ou seja, está baixando
a faixa etária,
poder aumentar mesmo a proteção, porque sabe que é necessário isso. Então a quarta dose, ela é desejada, está esperada. Eu, por exemplo, estou esperando chegar essa vacina para poder me proteger, porque esse é um... eu acredito que realmente isso foi uma grande mudança diferencial. E os adolescentes também, eles podem ser vacinados de 12 a 17 anos, também está sendo liberado pela terceira dose de vacina contra o Covid também.
Doutor, toma uma água aí e vamos falar sobre a relação Covid e gripe e o uso da máscara. Se a pessoa está com sintomas de gripe ali, não sabe se é Covid, não sabe se é gripe, usa máscara. Só o senhor pode falar melhor que eu.
Sim. Uma vacina também que tem que falar é a de sarampo. Que a gente precisa também que aumente a cobertura. Nós estamos com 50% a cobertura vacinal contra sarampo. É uma doença que estava controlada no Brasil há muitos anos, e nos últimos anos, com imigrações que ocorreram, houve um aumento dos casos. Então, o profissional de saúde deve ser vacinado, e crianças com menos de 5 anos. Então é uma campanha também que ela é importante, essas três. A influenza, para grupos especiais, o sarampo, que eu falei também, e para Covid, para todos.
a relação das máscaras que eu falei com você, a relação das máscaras, gripe e Covid. É.
Hoje nós temos, não temos ainda, felizmente, uma sobreposição de doenças. Às vezes pode acontecer da pessoa ter uma influenza e ter uma Covid, mas isso não é o comum, não é o frequente, não é o habitual. Então, geralmente, é um tipo de vírus que está predominando. E qualquer doença virótica respiratória, a máscara, ela é eficaz. Então, a máscara bem usada, ela protege você de vários graus, mas é muito melhor. Você tem um sintoma respiratório, nariz correndo, febre, tosse, qualquer sintoma de resfriado ou de gripe, use a máscara. Isso é um ato de carinho, um ato de cuidado com o outro. E isso, às vezes, é importante fazer até dentro da sua casa. Às vezes, você está cuidando do seu pai, do seu avô, ou de um sobrinho, e essa criança, ou você está com um sintoma respiratório, use a máscara dentro de casa. Isso é uma maneira que você vai impedir que a propagação do vírus vá se espalhando para o resto das pessoas. Então, a máscara hoje, ela não é obrigatória, o uso dela, mas como ficou no decreto, ela é muito recomendado, principalmente nos ambientes de saúde. Imagina, Cláudio, você vai vacinar num posto de saúde, tem uma fila que acaba se formando, por mais
fácil
que seja, e tem uma pessoa passando que vai consultar que esteja com uma influenza, com outra doença respiratória, até mesmo a Covid.
Isso.
Então, porque é um ambiente de posto de saúde,
ambiente bastante cheio, né?
Não é só cheio, mas as pessoas procuram geralmente ali quando estão precisando no auxílio de saúde. Sim. Então, você ir no seu posto de saúde com uma máscara é altamente recomendado. Você vai estar se protegendo. Hoje tem movimentos também para as escolas, para poder, como as crianças frequentam o ambiente escolar. Então, já tem algumas cidades aumentando a recomendação em cima disso. Aqui também está tendo esse movimento também para aumentar a recomendação para o uso da máscara como uma medida de socialização, de proteção um para o outro, porque é necessário em cima disso.
Doutor, eu deixo o microfone da Nova Veredas FM para você fazer as suas considerações finais para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, que foi muito bacana para mim, para todos nós que estamos aí, né, na comunicação, para as pessoas que estão ouvindo também.
Cláudio, eu sempre agradeço a oportunidade, é muito bom vir aqui poder repassar as informações, e eu peço, são cuidados básicos, aumente a hidratação oral, tome água, suco, chás, isso aí são coisas que facilitam e previnem uma série de problemas respiratórios. Também renal também, né? Cálculo renal, a pedra no rim, né?
Isso.
Se a pessoa toma pouca água, tem maior chance de ter cálculo renal. Abandone o cigarro. Procure seu posto de saúde para o grupo de tabagismo. É uma coisa que está ali à disposição para as pessoas. Então é importante isso. Tem como, vai ter um benefício para você em cima disso. Atualize seu cartão de vacina, vá no posto, vá ver a vacina de gripe, de Covid, a de sarampo da população, mas também não esqueça das outras vacinas que são necessárias. A questão fundamental, teve doença, você está com sintoma de doença respiratória, use máscara. Se for necessário, procure atendimento médico já de máscara. Isso é uma maneira que vai te ajudar em cima disto. Então, o que pode ser feito são coisas simples e são eficazes. E para finalizar, gostaria de lembrar que amanhã os postos da Dr. Hugo, a Vila Gontijo, São José, o Aeroporto São Vicente, o Jardim América vão estar abertos para vacinação de gripe, Covid e sarampo. Mas somente no Jardim América vai ter vacinação pediátrica também, de 6 a 11 anos. Essa turma precisa tomar duas doses da vacina para poder ter a proteção contra a Covid.
Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui na Nova Veredas FM. Nós falamos com o doutor Humberto, médico pneumologista em Bom Despacho. Né? As portas da Veredas estão sempre abertas para o senhor e para o pessoal da prefeitura.
Tá, ok, Cláudio, eu agradeço então mais uma vez. Boa tarde, então.
Quando precisar, estamos à disposição.